Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. Hoje daremos início à nossa série Noções para Análise Internacional. E nesse episódio teremos conosco nosso apresentador, Felipe Dalcin.
Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês nessa série de episódios. E a ideia é mesmo que a gente converse e traga conceitos básicos de relações internacionais para ajudar todo mundo a entender o que é isso, que são as relações internacionais.
O graduado em RI pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Sociologia Política pelo IUPERJ, diretor executivo e professor da Episteme Internacional, articulista no Seire News sobre Europa, Nórdico-Báltica e Rússia, e voluntário da Escola Superior de Relações Internacionais, Bruno Veinlard.
Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo em paz, tudo no, em frio, né, para vocês. A galera que curte um frio é sempre bem-vinda, né? E a galera que curte um calorzinho também é bem-vinda, né, apesar do mau gosto, mas estamos aí para complicar e descomplicar as relações internacionais.
E eu, Júlia Moreno, como a mediadora de nossa conversa. Agradecemos muito a presença de todos aqui. O intuito dessa série é trazer os conhecimentos básicos para você entender melhor as relações internacionais e poder analisá-las. Mas primeiro vou explicar brevemente a diferença entre relações internacionais com letra maiúscula e com letra minúscula. Você já notou que às vezes escrevem de forma diferente? Bom, para vocês entenderem, relações internacionais, quando se escreve com as primeiras letras maiúsculas, significa a matéria relações internacionais, ou seja, tudo o que está dentro das relações internacionais. O que a gente aprende normalmente, desde as teorias até certos termos, a geografia, a história, tudo o que está dentro da matéria relações internacionais. Agora, quando se escreve com tudo minúsculo, a gente se refere às relações internacionais em si. Por exemplo, quando a gente fala as relações internacionais que ocorrem no sistema internacional entre os países, etc, etc, etc. Quando a gente usa literalmente relações internacionais é com minúscula e quando a gente se refere à matéria ou aos estudos é letra maiúscula. Deu para entender? Mas agora eu vou passar para os meus colegas. Para vocês, o que é relações internacionais?
Então, Júlia, o que são as relações internacionais para mim? Quando eu penso em relações internacionais, eu vejo que as relações internacionais é a relação dos atores internacionais. Então, o que é, seria uma segunda pergunta, o que são, o que é os atores internacionais? São entidades, países, grupos, pessoas, organizações que têm a capacidade de influenciar o sistema internacional. Então, a gente tem que o grande principal ator internacional são os países, que a gente, como internacionalista, a gente não chama os países muito de países, a gente chama os países de estados. Então, o Brasil é um estado, a França é outro estado, o Reino Unido é um estado e por aí vai. Então, o grande ator internacional seriam os estados, ou o principal ator internacional seriam os estados, porque eles que vão representar os seus cidadãos, eles que vão representar também os interesses da casta política, dos políticos. Então, o Estado também é responsável por prover a defesa de um determinado território. Então, o grande ator internacional é ou são os Estados. Também a gente tem as organizações internacionais como outro ator importante, como a Nações Unidas, que é um ator que tem capacidade de influenciar o comportamento dos Estados. A gente tem a Organização Mundial do Comércio. A gente até tem mesmo os grupos terroristas internacionais, como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, que tem os seus interesses escusos e influenciam as relações internacionais. Outro grande ator internacional são as empresas. Então a gente vê que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma maior internacionalização das empresas, empresas dos Estados Unidos, da Europa indo para outros lugares do mundo, como aqui no Brasil, por exemplo. Então, a gente vê que cada vez mais as empresas são atores internacionais importantes e cada vez mais têm um poder, digamos, até mesmo político, de influenciar o comportamento dos estados, das organizações internacionais e por aí vai. Outro ator internacional ou atores internacionais são até mesmo personalidades, como líderes religiosos, como um papa, como um iatolá no Irã. Também a gente tem outro tipo de organização internacional, que é as organizações internacionais não governamentais, que geralmente são feitas, são produzidas através de iniciativas da sociedade, de um grupo da sociedade, de um país ou de diversos países. A gente tem, por exemplo, ONGs, né, organizações não governamentais, como o Greenpeace, que é para proteger o meio ambiente, e por aí vai. Mas o que a gente tem que ter em mente é que são ou é considerado um ator internacional aquele ou aqueles que têm capacidade de influenciar o mundo ou o sistema internacional. Então, para mim, relações internacionais é relação, mais uma vez, dos atores internacionais.
E para você, Bruno?
Para mim, eu concordo com tudo aquilo que o Dalcin comentou. Mas é claro, né, nós precisamos, né, compreender que o mundo não é, feito, né, organizado em caixinhas, né, como algumas disciplinas de escola. Mas, de fato, as relações internacionais, elas influenciam muito, né, a vida em sociedade. E não apenas a sociedade, como também a política, né, interna, né, e externa dos estados e dos países. Porém, a nossa temática visa justamente hoje trazer, né, um grau de descomplicação para as RIs e trazer essa aproximação de uma forma menos academicista. Ou seja, quando nós falamos sobre Estado, né, nós estamos falando sobre países e não apenas atores, né, estáticos. Estamos falando de dinâmicas, né, dinâmicas que envolvem a sociedade, e o Estado a partir de uma articulação interna. Não existe aquela questão de que o Itamaraty e o MRE são os donos das relações internacionais. Não existe isso. São atores importantes, né, os diplomatas, o MRE, o presidente da República, porém, muitas pautas elas são influenciadas pelos atores internos. Por exemplo, quando falamos de medicamentos genéricos, isso é uma pauta de relações internacionais que envolve muito a sociedade civil. Isso começou a emergir, né, durante aí a década de 90, principalmente com a pressão para que fossem liberados medicamentos, né, ou patentes relacionadas à AIDS. E isso trouxe um grande debate, não só dentro dos estados, como também fora, através, né, das empresas, das multinacionais e da própria Organização Mundial do Comércio. Para mim, eu vejo as relações internacionais como um grande campo de xadrez, né, onde nós temos atores diferentes, atores iguais, né, no caso, poderíamos assemelhar aos peões, né, no sentido de que são iguais, por terem aí um grau de poder ou de influência pequeno comparado aos grandes atores, e você precisa fazer as jogadas certas, visando o quê? Um objetivo específico. E é exatamente esse objetivo que os estados possuem dentro das suas relações de poder e entre si. Ou, em outras palavras, nós também poderíamos dizer que relações internacionais é como um jogo de futebol, onde temos Brasil e Argentina de um lado competindo por um prêmio, né, dentro de uma perspectiva aí, de futebol, de esporte, né, na qual nós temos aí algumas rixas, algumas provocações, algumas briguinhas, mas no final da partida todo mundo consegue dar as mãos, né, consegue produzir diálogo, consegue negociar até sem se autodestruir.
Obrigada, Bruno. Obrigada, Felipe. Na verdade, eu vou até puxar um pouquinho o que o Bruno falou, de que as relações internacionais afetam mais do que só os atores internacionais. As relações internacionais a gente vê no nosso dia a dia, a gente vê na nossa vida. É algo recorrente, não é só para quem é diplomata, não é só para quem trabalha na ONU. É todo mundo que não só estuda, como qualquer pessoa acaba vivenciando as relações internacionais. Como o Bruno disse, até os produtos genéricos, eles acabam sendo parte de relações internacionais.
E eu queria saber de vocês o que mais, exemplo, algum outro exemplo que vocês poderiam dar das relações internacionais afetando o nosso dia.
É extremamente importante, né, Júlia? Mas o que eu quis dizer também, pessoal, de atores internacionais são os principais. Não é que não vai afetar a gente, a população, ou o Felipe, ou a Júlia, ou o Bruno, não. Mas a gente tem, digamos assim, pessoas ou peças no tabuleiro de xadrez, que nem o Bruno falou, que tem maior poder quando eles se movem. Então, é evidente que, por exemplo, um governo brasileiro, um Estado brasileiro, quando ele se mexe no sistema internacional, ele causa mais peso do que, às vezes, uma pessoa em si. Mas todos nós somos todos influenciados pelas relações internacionais. Eu acho que o grande exemplo, pessoal, do que a gente está vivendo atualmente é o coronavírus, a crise do coronavírus em escala global. Por quê? É uma crise que ela começa lá na China, o vírus começa na China, se alastra ao redor do mundo. A gente vê que até essa capacidade de alastramento do vírus foi porque o comércio internacional ele é muito intenso, porque as pessoas circulam de um lado para o outro e diversas outras dinâmicas de alastramento que é possível através desse mundo nosso totalmente interconectado. Então, é um assunto, o coronavírus, que é internacional, que começa em outro país e vem para o nosso e afeta o dia a dia de todo mundo. Tem 1 milhão de exemplos. O arroz que a gente come muitas vezes não é produzido aqui no Brasil. O trigo, né? Eu acho que o grande exemplo é o trigo. O Brasil, ele não é um país que consegue produzir o trigo para fazer o pão sozinho. Então, a gente compra muitas vezes da Argentina. Então, a gente vê, pessoal, que as relações internacionais estão em tudo. Porque a gente olha qualquer produto que a gente segura na nossa mão, agora vocês estão ouvindo o podcast, ele é made in China. E tudo isso é possível devido às diversas dinâmicas do tabuleiro, como o Bruno falou, das relações internacionais.
Exato, Felipe. Com certeza. Você falou algo muito importante. Hoje em dia, tudo é feito made in China. Eu ouvi até um ditado popular, há pouco tempo, onde diziam o seguinte, Deus criou a terra, o resto se faz na China. E exatamente essa questão. Muitas das vezes as roupas que nós usamos, a camisa, o short, o chinelo, não são produzidos no Brasil. São vindos, importados da China, se não inteiros, pelo menos em parte deles. Temos aí como exemplo, a questão da tecnologia, às vezes o nosso Wi-Fi, o nosso telefone celular, nossas smart TVs, por mais que tenham fábricas no Brasil, a tecnologia ela não é brasileira, ela é americana, ela é chinesa, ela é europeia. Então a influência, o impacto que o comércio internacional exerce no nosso dia a dia, ele apresenta o reflexo das relações internacionais. Se, porventura, o Brasil fosse um país isolado do mundo, como a Coreia do Norte, com certeza nós não teríamos hoje acesso à Smart TV, a iPhone, a diversas tecnologias, até mesmo vestimentas e alimentos básicos. Por quê? Porque o país que se isola, ele tende a continuar isolado. E as pessoas que não dialogam, que não conversam entre si, tendem mesmo a ficar isoladas. Não adianta você querer jogar uma partida de futebol com um time que não se mexe, com jogadores estáticos. É igual como aconteceu praticamente no Brasil, com aquela última Copa. O Brasil levou aí de 7 da Alemanha. Por quê? Porque não fizeram bem o dever de casa. Não estudaram o campo, não estudaram os setores de ataque e de defesa. Não fizeram aquilo que poderia ser feito de uma forma com mais clareza. E, por isso, tiveram aí esse revés. E, da mesma forma, em relações internacionais, no comércio exterior, falando aí especificamente de déficits comerciais e de perdas e ganhos políticos, a vida é a mesma coisa. Nós vamos ver vários reflexos disso dentro desse jogo de xadrez.
Exatamente, Bruno. Exatamente, Felipe. A gente vê que as relações internacionais realmente afetam nós em todas as frentes. E puxando aqui já um pouquinho mais para a teoria, por exemplo, um grande símbolo da nossa política, a gente usa a política também em tudo, desde as nossas relações interpessoais até para as relações maiores, até de governo, estatais. Então, quando a gente fala de política e de ciência política, vem na mente, eu acho que de quase todo internacionalista, todo estudante de Relações Internacionais, de Ciência Política e Afins, vem Maquiavel. E Maquiavel é o pai da ciência política e acho que todo mundo já deve ter ouvido, principalmente nas faculdades ou em algum momento, ouviu falar do Príncipe. Eu queria que o Felipe explicasse um pouquinho para quem ainda não ouviu ou fazer um apanhado sobre o que é, quem que é Maquiavel.
Claro, Júlia, posso fazer sim. Eu acho que não vou poder entrar muito na vida do Maquiavel pela falta de tempo, mas vou trazer alguns conceitos muito importantes da obra O Príncipe, que o Maquiavel escreve lá entre o século XV e XVI, se eu não me engano, que é ou século XV ou século XVI, mas é uma obra muito importante para a gente entender política. Porque o Maquiavel, pessoal, ele é até considerado o pai da ciência política, como a Júlia falou, porque ele é o primeiro que vai dividir política de moral. Antigamente, na sociedade que o Maquiavel vivia, uma sociedade que estava se desvencilhando do pensamento da Idade Média, que a igreja tinha muito poder, ele foi o primeiro que quis dividir uma moral ética cristã e da moral, digamos, da política. A gente vê que o cristianismo em si prega o que é bom, fala o que é bom e fala o que é ruim. O Maquiavel vai falar que não existe bom e ruim na política, existe o que o príncipe, né, que ele vai chamar ou líder de governo, ou estadista, que a gente seria um presidente para a gente hoje em dia, um rei na época dele, ele vai falar que independentemente do que ocorre, o príncipe ou o líder, ele tem que fazer certas coisas para manter o poder, aumentar o poder do seu país ou estado. Maquiavel vai falar que a política ela é amoral, sem moral. Então, se o líder tiver que matar gente para manter o poder ou subir o status do seu poder ou aumentar o poder do seu país, ele tem que fazer, independentemente de ser visto como algo negativo, como a moral cristã vai pregar. E o Maquiavel, pessoal, ele é muito singular porque ele é o primeiro autor que vai trazer isso de uma maneira mais clara. E também ele traz dois conceitos que eu vou explicar bem rapidamente aqui, que é o virtu e a fortuna. A virtu, pessoal, se fosse traduzir virtu, não seria virtude, mas eu traduzo a virtu como pragmatismo, que seria que o Maquiavel vai falar que o líder ou o presidente, o líder de governo, né, que o Maquiavel escreve o livro O Príncipe como um manual para os líderes políticos. Ele vai falar nesse livro que o príncipe ou líder, né, deve agir com virtude, que é com pragmatismo, que ele tem que agir de diferentes formas ou agir de acordo com o contexto que ele se encontra. Então, se ele analisar que é melhor ser bondoso em um momento, ele tem que ser. Se ele analisar que ele tem que ser mais cruel em outro momento, ele vai ter que ser. Então é isso. Ele vai falar que o líder político ele tem que saber dançar de acordo com a música, digamos assim, ser pragmático. E o Maquiavel, né, até fala que o líder político tem que ser astucioso. Ele vai falar da raposa, ele tem que ter a força do leão, né, ser forte nos momentos necessários e ter astúcia, né? Então, astúcia para o Maquiavel até toda essa questão da virtude, do pragmatismo. Ele tem que saber agir da maneira certa no momento certo. E isso tem muito a ver com outro conceito do Maquiavel, que é fortuna, que é o acaso. Pessoal, aquela coisa, ninguém sabe como vai ser o nosso dia amanhã. Infelizmente, né, a gente é mortal, então a gente pode sair de casa e encontrar R$1 milhão na esquina, numa maleta, ou a gente pode sair de casa e ser atropelado. Mas o que o Maquiavel fala? Que a fortuna, o acaso, o príncipe, né, o líder político, ele deve estar preparado para o que pode acontecer de bom ou de ruim. Então, por isso que o fato da gente não saber o futuro, Maquiavel falou que a gente sempre tem que estar preparado para o pior. Então, por isso que ele vai falar que independentemente dos estados, os países, né, estarem em paz, os países sempre têm que se preparar para o pior. Então, por isso que a gente vê, pessoal, que todos os países do mundo, eles ainda investem nas suas forças armadas. Não porque eles querem fazer guerra hoje em dia, não, mas é porque eles não sabem como vai ser o dia de amanhã. Eles não sabem se a fortuna vai ser negativa. Mas o Maquiavel até usa o termo fortuna para outro ponto. Por exemplo, se um Estado ele percebe, ou o país percebe que seu vizinho está fraco, ele pode se aproveitar desse momento para lá invadir e aumentar o poder do seu Estado, do seu governo. Então, esse conceito da virtude, que eu traduzo como pragmatismo, e da fortuna, que eu traduzo como o acaso, o saber agir em situações boas ou negativas, estar sempre preparado para o pior, são dois conceitos muito importantes para a gente entender a política dos estados e entender o pensamento do Maquiavel, que vai influenciar diversos autores de relações internacionais. Então, basicamente é isso, Júlio.
Exato, exato, meu amigo. Né? Muitas das vezes a gente fica, né, pensativo sobre como funcionam as relações internacionais, e você tocou num assunto muito sensível. Né? Os pensadores realistas, eles bebem muito da fonte de Maquiavel, entre outros autores, e é justamente por conta disso que nós temos, né, esse paradigma tão presente dentro da perspectiva de R&D. Trazendo para uma linguagem menos internacionalista, eu diria que essa perspectiva nós também vemos na administração. Nós também podemos ver na economia, nós também podemos ver em diversas outras profissões, à medida que se percebe um risco político como reflexo do mercado, como reflexo, né, de uma negociação, como reflexo de como o outro vai reagir. É por isso que hoje em dia, inclusive dentro de relações internacionais, se torna cada vez mais importante que o profissional seja alguém multi, né? Alguém com uma mentalidade bem aberta para poder compreender como funciona o mundo globalizado e, principalmente, como entender a cabeça do outro. Muitas das vezes, uma negociação, um acordo comercial, uma conversa, um diálogo, ou seja lá o que for, podem, né, ter reflexos positivos ou negativos simplesmente por causa de questões culturais, de questões de costumes, coisas relacionadas ao dia a dia, à antropologia. A linguagem se faz muito presente nos nossos dias. E é exatamente isso que nós precisamos entender para poder ler a linguagem do outro, a linguagem política, a linguagem das demais profissões, né, em especial a linguagem que nós estamos inseridos. Né? Se fôssemos falar de guerra, nós poderíamos muito bem citar o Sun Tzu, né, que também é um importante pensador da geopolítica, que também bebe, né, dessa linha semelhante do pensamento de Maquiavel. Né? À medida que se espera que o decisor político, o líder, ele saiba como se posicionar, como colocar as suas tropas, né, em posição de ataque e de defesa. E quais as condições propícias do terreno, do ambiente que ele está, são favoráveis e desfavoráveis à inserção de uma estratégia. Eu até recordo também de Maquiavel, da famosa frase, algo que eu gosto muito, né, ele pergunta, né, o príncipe, ele deve ser temido ou amado? E com isso vai de encontro justamente a essa questão do pragmatismo, da virtude e da fortuna. O príncipe, descrito por Maquiavel, é um profissional, é um governante, é alguém que precisa compreender que tipo de estratégia ele vai aplicar na guerra, que tipo de estratégia ele vai aplicar no dia a dia da sua profissão.
Exatamente, pessoal. Na verdade, Maquiavel fala que é o equilíbrio de uma série de fatores que faz a pessoa estar no poder, né? Não é só apenas a pessoa ter todo o poderio financeiro ou ter todo o charme. É uma combinação de todos esses elementos que faz a pessoa continuar no poder. E é exatamente em que o príncipe fala nesse livro. Por isso que é considerado um manual. Puxando um pouquinho sobre o poder, e a gente vai falar agora alguns termos um pouquinho mais específicos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de poder. Vou puxar primeiro o que é o poder no dicionário. Vou pegar uma das definições, obviamente, não vou ficar lendo o dicionário aqui para vocês. Basicamente, o de Oxford fala: poder é possuir força física ou moral, ter influência, valimento. E eu vou também recomendar uma leitura para quem, não sei se alguém já leu, eu gosto muito desse livro, que é O Que é Poder, de Gerard Lebrun. Ele explica mais ou menos como funciona o poder na sociedade e, basicamente, o que é o poder. O poder é uma série de coisas. O poder é esse tipo de capacidade de você influenciar, de você exercer algo. O poder se divide em muitas frentes. Ele pode ser desde algo mais físico, algo mais moral, algo tangível ou intangível. É a habilidade de você poder ou comandar ou exercer uma certa influência. O poder entra em várias camadas. Então, o poder não é só dos chefes de Estado. Todo mundo exerce um tipo de poder em uma escala ou outra. São termos que, às vezes, é um pouco difícil a gente explicar porque é algo tão integrado em nosso vocabulário. É que nem você explicar algo como o que é o ar, o que, que é... A gente tem... Parece que falta as palavras, às vezes, para dar continuidade. Até quero abrir para os meus colegas, se eles quiserem complementar a minha fala.
É engraçado, né, Júlia? Bem o que você falou. Poder é uma coisa que todo mundo sabe, mas não sabe definir. Então, é algo que todo mundo sente no dia a dia, percebe no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Mas é bem difícil de definir. Mas, geralmente, né, sendo malandrinho aqui, se perguntarem para mim, numa aula de relações internacionais, um consenso de relações internacionais, sei lá, entre internacionalistas, se perguntarem, Felipe, o que é poder para você? Eu diria, basicamente, que poder é a capacidade de influenciar o comportamento dos outros. Então, sejam países, sejam pessoas, mas no caso do sistema internacional, geralmente a gente fala de países. Então, se a gente pensar em relação dos estados, seria a capacidade de um país influenciar o comportamento dos outros. Acho que o grande exemplo de estado que tem grande capacidade de influenciar o comportamento dos outros é os Estados Unidos. Então, a gente percebe que os Estados Unidos é um país que atrai muita atenção e atrai muita vontade de diálogo dos outros estados pela sua capacidade econômica. Então, todo mundo quer negociar com os Estados Unidos, ter seus produtos nos Estados Unidos, receber investimento dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, né, os Estados Unidos também têm uma grande força militar. Então, muita gente teme os Estados Unidos. Através, digamos assim, da capacidade econômica, da capacidade militar, a gente vê que os Estados Unidos têm poder de influenciar o comportamento dos outros estados do sistema internacional, outros países, outras organizações internacionais e por aí vai. Então, para mim, poder, de uma forma resumida, seria isso. O que você acha, Bruno?
Eu concordo plenamente com você. Você tirou as palavras da minha boca. Poder é exatamente isso. Dentro da concepção de relações internacionais e, diria até, da minha pessoal também. Poder é a capacidade de influenciar o outro, né? De influenciar um ator, de influenciar uma rede de organizações, de influenciar uma empresa, né? De influenciar com aquilo que você possui. Os Estados Unidos, sim, são um exemplo muito bom dessa influência, né? Principalmente militar, mas aí estamos fazendo até um paralelo com o pensamento já de Maquiavel. Porém, o poder, gente, ele não é apenas algo pesado, algo grotesco, né, de ser maquiavélico, né, como a gente costuma dizer muito. Até porque, quando falamos de poder, poder é algo positivo também. Você consegue exercer poder através de diversas formas, como a Júlia comentou. Por exemplo, os desenhos animados são uma forma de poder, de projetar a influência de uma cultura sobre outras, ou por meio do diálogo de uma cultura com outras, né? Se a gente for analisar aí os desenhos, por exemplo, da Disney, da DreamWorks, né? E diversos outros estúdios de animação infantil, nós vemos isso de uma forma bastante clara. O Aladdin, por exemplo, é um personagem que foi criado para debater com a cultura árabe. O Zé Carioca, né, foi um personagem criado para debater com a cultura brasileira. Nós vamos ver diversos outros personagens e desenhos sendo criados para trazer uma mensagem, trazer um discurso. E isso é exercer poder, né, seja num ponto de vista positivo, com uma mensagem boa, com uma mensagem legal, ou seja, num ponto de vista negativo, no sentido de quê? De exercer um poder manipulativo. Tratando aí de outros países, de outros cenários, a gente vai ver isso sendo realizado de diversas formas. É o poder das multinacionais em poder influenciar para conseguir, né, descontos fiscais para atuar em determinados países, o poder, né, exercido aí pela desinformação, que é algo que, no período da globalização que vivemos, é bastante interessante, seja no ponto positivo, seja no ponto negativo, porque nós podemos ver como a influência das fake news acabam afetando a opinião das pessoas. A Rússia, os países bálticos, eles lutam muito com esse tipo de temática, principalmente pelo passado soviético, né, no qual Moscou tendia, né, a exercer a sua influência, o seu poder, através da política sutil. Eles simplesmente não chegavam, né, nos países bálticos ou demais estados do leste europeu com um porrete na mão e dizendo, faça o que eu mando. Não, eles faziam isso de uma forma sutil, influenciando aquela sociedade, trazendo certos temores, trazendo aí até mesmo o uso da desinformação. É por isso que hoje em dia nós temos muito Nós temos muita questão relacionada a isso, e é um debate extremamente importante quando se trata de poder e de influência, e precisamos estar atentos.
Obrigada, pessoal. Na verdade, ajudou bastante a entender. E outra coisa que também entra no poder é o hard power e o soft power. Como a gente falou, o hard power é mais pro lado de eu tenho um armamento e eu posso usar, eu tenho um exército. E tem o soft power, que é a influência pelo lado da cultura. Então é super legal de ver que o poder realmente está em diversas faces, e a gente vê, inclusive, com esses dois termos. Puxando ainda um pouquinho sobre a teoria, mas para outro grande pensador, que foi Thomas Hobbes, queria que o Felipe explicasse um pouquinho sobre a anarquia.
Então, Júlia, anarquia é um conceito muito importante nas relações internacionais. Talvez a gente pode até considerar o principal conceito. Por quê? É um conceito que foi planejado lá pelo Thomas Hobbes no século XVII... se eu não me engano, acho que sim, século XVII. Eu não vou explicar muito como ele fez isso, porque a gente tem pouco tempo aqui, mas vou explicar a importância desse contexto, desse conceito, e por que é importante a gente saber dele. Pessoal, é o seguinte, a gente, nas relações internacionais, no sistema internacional no mundo, a gente não tem um órgão superior que, se os Estados Unidos faz algo que é considerado ruim, se o Brasil faz algo que é considerado ruim, ele vai ser punido. A gente não tem uma polícia internacional. O máximo que a gente tem é a ONU e o Conselho de Segurança. Mas mesmo assim, o Conselho de Segurança só vai agir militarmente se os outros países que são do Conselho de Segurança, como a Rússia, os Estados Unidos, a França e a China e por aí vai, concordarem que aquele Estado que está guerreando, fazendo algo errado, deve ser punido, deve sofrer uma intervenção militar. É muito difícil disso acontecer. Então, por causa desse todo desse contexto, então a gente não tem um órgão supranacional que controle os estados. Então, o sistema internacional, ele é anárquico. Cada estado tem que prover pela sua segurança, pelos seus interesses. Por que a gente fala do Thomas Hobbes? Porque o Thomas Hobbes falou que antes que existissem os estados, ou os países, as pessoas elas viviam em tribos ou viviam sozinhas, em um sistema de que todo mundo tinha que se proteger, deveria cuidar da sua vida. Era uma guerra de todos contra todos. Imagina, não tem polícia, não tem Estado. Então, o que acontece é que cada um deveria prover sua própria segurança e seus próprios interesses. Então, era uma guerra de todo mundo contra todo mundo. Tanto que uma frase muito famosa do livro Leviatã, né, do Thomas Hobbes, é: o homem é o lobo do homem. Então, os Estados, de certa maneira, pessoal, eles se encontram no sistema internacional assim. Por mais que a gente não veja guerra todos os momentos entre todos os membros do sistema internacional, essa insegurança de não ter uma polícia internacional, de não ter uma proteção internacional, um órgão supranacional que proteja os estados ou puna os estados, faz com que os estados tenham preocupação com a sua fortuna, trazendo lá Maquiavel, com o acaso, com o que vai acontecer no amanhã. O contexto, o conceito, melhor dizendo, de anarquia, ele é muito importante. Quando a gente for estudar depois teoria de relações internacionais, a primeira grande escola, que é a escola realista, ela se baseia completamente nesse contexto de anarquia.
Exato, meu caro, exato. Né? Eu diria que a anarquia, ela é basicamente o seguinte, é você ter um Estado como o Brasil e dentro desse Estado não existia polícia e não existia forças armadas. Isso é anarquia, no sentido de que você não tem alguém que exerça um poder coercitivo sobre o cidadão, né, sobre aquele cidadão que comete um crime, que comete um erro. Isso, falando de uma forma bem popular e bem grosseira, é anarquia. É a ausência de um poder que, no caso de relações internacionais, é um poder supranacional. É essa ausência de poder que impede que os atores sejam punidos de uma forma proporcional aos seus atos. Mas eu queria complementar, para a gente caminhar para o fim, é um conceito muito importante que também envolve a anarquia e o poder, que é a razão de Estado. Não sei quantos já ouviram falar do cardeal Richelieu, provavelmente já ouviram, né, por conta aí dos três mosqueteiros, né, um por todos e todos por um, mas o Richelieu, ele foi um personagem que conseguiu compreender bem essa linguagem do Maquiavel. Da linguagem da fortuna e da virtude, porque ele foi o primeiro a sistematizar aquilo que nós falamos de em relações internacionais de interesse nacional, né, ou interesse de Estado, ou razão de Estado. Ou seja, o que acontecia, né, dentro da França, no período aí do século XVI, XVII, precisava ter o monopólio do Estado francês como cabeça de todas as coisas. Ou seja, a Igreja, né, e os demais estados e principados que existiam em volta da França não poderiam ter, né, uma influência e uma opinião mais forte do que o interesse, o interesse do Estado francês. Ou seja, se o Estado francês desejava determinado território e para isso ele quisesse fazer uma guerra, ele seria maquiavélico. Ele faria ali uma estratégia dentro do contexto da sua época, uma estratégia política, militar, até mesmo tendo como base, né, um discurso religioso, haja vista que, né, ainda existia naquela época um forte poder da Igreja Católica sobre os estados e suas influências dentro da questão de política e política internacional. Mas o que eu quero enfatizar é a questão do interesse e da soberania, que pela primeira vez nós começamos a ver emergir dentro de relações internacionais naquele período. É, Richelieu, ele vai institucionalizar, de certa forma, essa razão de Estado. Quando falamos hoje do interesse brasileiro, do interesse americano, do interesse europeu, nós estamos falando exatamente disso, dessa razão de Estado. É, isso vai refletir na política externa e, consequentemente, em tudo aquilo que atinge a nossa vida no cotidiano. Aquilo que nós consumimos, aquilo que nós compramos, aquilo que nós vestimos, comemos e diversos outros fatores.
Muito obrigada, Bruno. Bom, gente, infelizmente o nosso assunto termina por aqui, mas o Bruno ainda volta em um outro episódio e a gente vai, dessa série, falar no próximo episódio sobre conceitos para entendermos melhor a política internacional. Fiquem de olho que em breve teremos mais um episódio fresquinho para vocês. Sigam a gente nas redes sociais no @relaçõesexteriores e esperamos vocês no próximo episódio. Obrigada, pessoal!
Tchau, tchau, pessoal! Muito obrigado.
Tchau, pessoal. Até mais.